Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café com Fia. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago para falarmos sobre fundos imobiliários o Dani, para falarmos sobre o CYCR11 da Cyrela Capital, ou CY.Capital. Dani, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito esse convite e eu gostaria que você se apresentasse, ainda para quem não te conhece. E também apresentar a gestora, para depois a gente adentrar aí ao fundo, ao mercado e mais especificamente. Seja bem-vindo.
Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Te acompanho aí o Café com FI, já faz algum tempo. Parabéns pelo trabalho. Bom, eu sou o Dani Niskie Gampel, e a gestora é a C Capital, C. Capital, que a gente fala. É uma gestora que a Cyrela é a majoritária, a Cyrela é a controladora da gestora. E é uma ideia antiga, né? Como surgiu a gestora, basicamente. E é uma ideia antiga do conselho da Cyrela de atuar em dois segmentos, né? Na verdade, o que acontece é que a Cyrela se tornou uma grande plataforma de negócio. Ela é famosa pelas incorporações residenciais, em diversos segmentos, desde o Minha Casa Minha Vida até o alto luxo, onde talvez ela seja mais famosa. Mas a Cyrela queria aproveitar mais o mercado imobiliário e acessando o mercado de capitais, para não só investir o capital da própria Cyrela, como é feito na gestora, mas também poder acessar o recurso de outros investidores e assim aumentar a exposição em alguns ativos. Porque dois segmentos. O primeiro, que acho que não vai ser objeto do nosso papo aqui, mas é desenvolvimento logístico. Cyrela tinha um non-compete, onde ela não podia atuar mais no segmento, no desenvolvimento logístico. Se não, o compito acabou. Então, no início de 2021, quando criamos a gestora, um dos veículos, nós somos em três aqui minoritários, um dos veículos, quem é o responsável é o Bruno Ackermann, que toca esse fundo de desenvolvimento logístico dos fundos que a gente tem aqui. Então, a tese era ela poder investir, né, nesse segmento, que é comprar terreno, desenvolver o galpão, alugar, vender o galpão. Então são fundos imobiliários com prazo determinado. Então esse é um segmento de atuação. E o segundo segmento, que eu sou aqui o responsável por tocar o fundo, é o de crédito, né? É um fundo de CRI. Ele tem algumas peculiaridades que a gente pode falar daqui a pouco, vamos abordar aqui com certeza, mas a Cyrela já tinha um pé em crédito através da Cashme, a Cashme que famosa pelos home equities, né, mais voltada para o varejo. E a Cyrela, uma ideia do conselho era fazer crédito estruturado. Então a gente montou aqui a C Capital com esses dois começando, né, assim, provavelmente sempre vamos estar dentro do real estate, mas começando por esses dois segmentos. E o Daniel, falando, me apresentando, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário. Eu tô no mercado já faz quase 15 anos, já passei por incorporadora, já passei por banco, já fundei gestora. E aí me desliguei da última gestora que eu estava para a gente participar aqui da fundação, para fundar, né? Para participar da criação da C Capital, onde a gente começou com esses dois veículos e eu estou mais voltado para o CYCR11, o Cyrela Crédito 11, que é nosso fundo de crédito. Falando um pouco do fundo em si, né? Quando a gente foi montar, já unindo as histórias aqui, quando a gente foi montar a gestora, a gente precisava ter algum diferencial. Já existiam muitos fundos no mercado, né? Muitos fundos de papel, fundos de CRI no mercado. E acho que com o background aqui da turma, com o networking que o pessoal aqui tem, com a nossa bagagem, a gente podia ter uma tese de originação direta. Então, o que é a originação direta? Não adiantava bater em Cyrelas da vida, que são empresas muito já assediadas, ou assistidas, vamos usar esse termo, por diversos outros bancos, mas também por diversas outras gestoras, né? Então, pelo mercado financeiro, que são os bancos, vamos dividir assim, pelo mercado de capitais, os fundos. Então, quando a gente criou a gestora, um dos diferenciais que a gente pensou é: vamos originar direto, mas em empresas que sejam mais desassistidas. E então, hoje a gente tem acesso, a gente fala que nós nos intitulamos como mid-grade, a gente não faz crédito para empresas tipo Cirelas da vida, mas não por conflito de interesse nem nada, mas pelo porque seria um crédito mais high-grade, vamos dizer assim, e onde você está olhando muito o balanço da empresa e não a operação em si. A gente vai também abordar isso mais para frente, mas a gente faz operações com o mesmo risco, ou com risco até melhores do que outros fundos que olham só o balanço, olham só quem é a contraparte. A gente olha a operação em si. Acho que essa é a essência do nosso fundo, mas é a essência do mercado de capitais. Então a gente faz crédito, faz operações voltadas para empresas do middle market, por isso que a gente vai atrás dessas empresas, então a nossa originação é direta nesse sentido. E aí um outro diferencial é que ao atender, ao estar visitando, ao estar conversando com essas empresas, a gente acaba originando operações não só de dívida. Então o nosso fundo, apesar de ser um fundo de CRI, aonde ele tem que onde a gente é obrigado a alocar 67% no mínimo em CRI, a gente também faz um pouquinho de equity. Então a gente compra um pouquinho de participação em algumas SPS, né? A gente, podem ser permutas também, onde a gente compra o terreno e fica na receita, na permuta financeira daquele projeto, mas também equity. A gente pode comprar participação na SPE, em algumas SPS que a gente julgar adequadas. Acreditamos que temos a bagagem suficiente para analisar com bastante cautela e de uma forma assertiva essas operações, e isso acaba sendo um grande diferencial, porque até temos um estudo, saiu uma matéria no Valor recentemente sobre isso. Cirela pediu para a gente ter uma área de economia aqui dentro, então a gente tem a C-Search, e a gente divulgou um estudo que esses fundos híbridos ou fundos que também investem em equity, o nosso no papel não é híbrido, como eu comentei, ele é um fundo de CRI, mas também investe em equity, em voo de cruzeiro, né, ao longo do tempo, ele tende a pagar mais dividend yield, né, então ele paga mais, dá mais retorno para os investidores do que um fundo de papel puro. Então, o nosso diferencial é originar direto, né, aproveitar a bagagem dos executivos que estão aqui para isso, e também aproveitar e fazer operações de equity também. Então, isso que é a essência do nosso fundo, e essa é a diferença. Quando a gente criou a gestora, já existiam, como eu comentei, já existiam bastante fundos, e a gente precisava de um diferencial. E acho que eu estou aqui hoje por causa disso. Também participei da criação de uma outra gestora, fundação, onde eu era responsável também por essas originações diretas junto às incorporadoras do middle market.
Ilha. E dentro da tese, da estratégia do fundo, Dani, tem algum segmento que vocês não observam por conta do risco versus retorno? Tem algo que não chama tanta atenção, justamente por compor um middle risk? Então, tem algumas operações que devem ser um pouco mais, o risco versus retorno um pouquinho maior, e outras ali para fazer essa contraparte. Mas tem segmentos específicos? Como é que está a tese e a estratégia nesse sentido, Dani?
Tá. É uma boa pergunta. Acho que, assim, a gente está num... Quando a gente... Dentro de um fundo híbrido, né, a gente... O que acontece? Ou dentro do nosso fundo, quando a gente faz operações de crédito, essas operações vão sendo remuneradas mensalmente por juros e correção monetária, ou se forem CDI só em juros, e a gente distribui isso para os investidores, né? Um fundo é obrigado a distribuir 95% do lucro, vamos falar assim, semestralmente para os seus investidores, para os seus cotistas. E isso é o que a gente procura fazer, mas quando a gente faz investimentos em equity, às vezes a gente entra muito cedo, então você entra na compra do terreno junto com o incorporador, né? Você capitaliza aquela SPE, né, a gente é o sócio capitalista, com o incorporador sempre tradicional, em uma praça que a gente entender, tiver domínio, etc. Mas isso, você acaba tendo esse resultado só na entrega do projeto, você muitas vezes toma financiamento bancário para isso. Aí, na entrega do projeto, tem a venda, tem a parcela das chaves, onde os mutuários, os compradores dos apartamentos, né, vão repassar, né, vão pegar o financiamento bancário, vão quitar a parcela dele junto à incorporadora, e a incorporadora vai quitar os bancos. E assim ela vai obter o lucro, né, os bancos onde ela financiou, ou o banco onde ela financiou o projeto. E aí, isso acaba sendo dilutivo para as operações de dívida, porque durante algum tempo você não vai ter resultado. Então, a gente Por que também estamos no mid-grade? Um dos motivos, né? Nós nos intitulamos assim, mas a gente precisa ter uma remuneração, uma taxa um pouquinho maior do que as operações que a gente vê high-grade, como eu usei o exemplo de Cirela aqui, para a gente poder, entre aspas, compensar esse resultado que vem sendo diluído com essas operações de equity. Em voo de cruzeiro, quando a gente já criou um histórico, nosso fundo já tem, conseguindo transferir isso para o cotista, né, como a gente fez já ao longo do histórico do fundo. Então, em voo de cruzeiro, a gente não vai mais tendo um resultado dilutivo, porque eu vou começando a ter tanto a remuneração das dívidas, quanto alguns retornos, já alguns lucros de alguns equities que a gente vem fazendo por aqui, né? Então, essa é a nossa estratégia atual. E aí, dentro desses dois segmentos, assim, se a gente fosse olhar a parte de dívida, hoje, a gente divide a parte de dívida praticamente em três tipos de operação. Pulverizados, então pode ser um CRI de home equity, ou um CRI onde a gente compra recebíveis de incorporadora que venderam em tabela direta, ou seja, ela financiou os clientes, porque ela vendeu a prazo aquela unidade, todos com alienação fiduciária, todos de móveis prontos, projetos já entregues com a BITS, etc. A gente também faz operações de obra, então financiamento de obra, pode ser até BTS, como temos um caso onde a gente está financiando a obra, mas depois já tem um locatário definido, ou obra residencial, onde a gente tem mais domínio. Atualmente temos dois empreendimentos em obra, com desembolsos ainda ocorrendo, e residenciais, e podem ser operações corporativas, mas sempre a gente faz com garantia real, e muitas vezes amarramos alguma liquidez, alguns recebíveis para isso. Então são praticamente três segmentos onde a gente atua com dívida. Não temos limitação de praça, mas temos uma preferência em praças que a gente tem mais domínio. Então, região sul, sudeste, a gente tem mais domínio. Em incorporação, quando a gente entra no equity, para capitalizar alguma SPE, para comprar participação em algum projeto, vamos dizer assim, a gente olha com muito mais cautela. Então, a gente hoje está restrito a 3-4 praças, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, Goiânia, são praças que a gente tem mais domínio, a gente tem acesso à informação, a gente tem um BI forte aqui, onde a gente consegue saber quanto vai vender aquele, quanto vendeu aquela rua, quanto vende naquele bairro, quanto vendeu aquele prédio que é vizinho do que a gente vai investir. Então isso dá bastante conforto, quanto custa a obra, como está a matéria-prima naquela região, como está a mão de obra naquela região. Então isso faz com que a gente tenha mais conforto, né, sempre no segmento residencial, e a gente acabe limitando muito algumas outras praças, né, porque hoje a gente não precisa de um grau de controle muito grande, um grau de acesso à informação muito alto para a gente poder ampliar isso. E nas operações de dívida, voltando um pouquinho nesses três tipos que a gente atua, claro que tem diversos pulverizados, como home equity, como aquisição. Na obra, hoje a gente tem residencial, tem comercial, que é um BTS, tem na parte corporativa, tem diversos tipos de dívida, mas a gente não atua muito em alguns segmentos que a gente não tem domínio. Então, por exemplo, um segmento de multipropriedade, não temos nenhum CRI, dificilmente a gente vai fazer um CRI nesse formato. Acho que tem alguns fundos raio de fazenda e fazendo bem. A gente não tem esse domínio, a gente prefere ficar de fora. Financiamento é uma obra de um horizontal, de um loteamento. Tem que tomar muito cuidado. A gente não tem nenhum, mas temos que tomar cuidado para fazer isso, porque a gente não conhece. Tem gente que tem domínio, tem gente que tem controle e faz muito bem. Então, como não temos esse tanto conhecimento nesse tipo de ativo, a gente prefere ficar de fora.
Maravilha. De fato, né? Então, tem que ter um know-how, né, específico, né?
Exatamente.
Como vocês originam essa operação, para que não realmente esteja bem, bem casada, bem estruturada, né? Para que não haja nenhum problema. Claro, pode acontecer? Pode. Mas se blinda no máximo possível ali em relação a essas questões. E como é que está o fundo hoje e as perspectivas para 2024? Positivas, não tão positivas para 2024? Como é que estão?
Eu acho que é bom sempre a gente voltar um pouquinho, né? E falar tudo que vem acontecendo, cenário macro, etc. Bom, pandemia aconteceu, não vou citar a pandemia, todos os fundos, não vou entrar muito nisso, mas todos os fundos subiram muito, juros caiu bastante, então todos os fundos subiram o valor de mercado das suas cotas, porque o investidor começou a procurar investimentos que tinham uma remuneração, né, maior, onde ele pudesse ter um retorno maior. Então, muita gente conseguiu fazer emissões, etc., nesse período, mas onde eu quero chegar é que a gente teve a inflação. Inflação foi uma inflação de oferta, onde não era uma demanda muito alta por produtos, era uma dificuldade em ter acesso, né, a esses produtos. Esses produtos não eram distribuídos, etc., e dado uma inflação de oferta, que é um problema mundial. Quais foram os efeitos da maioria dos bancos centrais? Vamos aumentar a taxa de juros. A questão é que quando a inflação é de oferta, você demora para controlar a inflação, mas quando a inflação é de demanda, então, aumentando taxa de juros, você não consegue controlar tanto a inflação, você demora, né, para controlar. Então, a gente, falando aqui do Brasil, a gente chegou aí a inflação a 13, a taxa de juros, a Selic, 13,75. Então, foi o pico quando estava em 13,75. E aí, o pessoal fez o momento inverso, o pessoal começou a sair, né? Tem uma migração de fundos imobiliários para investimentos em renda fixa, aonde eles podiam ter uma remuneração muitas vezes alta, né? Por mais que não é um produto, a maioria dos produtos de renda fixa não são isentos, né? Num fundo imobiliário sim, mas não precisavam mais correr esse risco de renda variável, que é um fundo, a maioria dos fundos imobiliários, poderiam e para renda fixa, onde tem FGC e onde tem outros mecanismos ali, correr risco de grandes bancos, onde eles poderiam fazer essa migração, dado essa remuneração, esse retorno muito interessante. Aí os fundos caíram bastante. E nosso mercado, também não vou falar muito aqui sobre isso, abordar essa questão, mas ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Então, a atratividade do mercado está alta quando a taxa de juros cai. E aí, quando a taxa subiu muito, a atratividade muito baixa, o pessoal saindo de fundos, e não só os cotistas. Vamos passar para a visão do incorporador. O incorporador tendo que tomar crédito caro no mercado, tendo que, seja para comprar terreno, seja para financiar obra, tem menos gente interessada para comprar apartamento, porque o crédito fica mais caro, taxa de juros sobe, já não cabe mais no bolso do cliente. Então, o mercado começa a ter alguns efeitos sobre isso. E nessa migração de investidores, começam a ter as cotas, começam a desvalorizar, né, em relação, e estavam mais altas do que o valor patrimonial, mas o valor de mercado das cotas começa a cair. E muitos, ou a maioria, né, a maioria deles, teve um desconto, estava com um desconto em relação a patrimonial. Nosso não foi diferente, nosso já teve uma grande recuperação. E hoje muito próximo ao valor patrimonial, mas por que que caiu bastante? Por que que o pessoal, né, começou a voltar? Porque começou a se, o pico foi 3,75, mas começou a se enxergar algumas medidas do Banco Central, né, algumas medidas mesmo, eles mensuravam lá a inflação e viam que ela estava diminuindo, estava mais controlada, então o Banco Central se sentia mais confortável para diminuir a taxa de juros, né? Que é ao é uma taxa, uma Selic 13,75, o país está financiando a 13,75. É uma taxa muito alta. Então, o Banco Central ficava lá mensurando, olhando a inflação, olhando os núcleos da inflação, principalmente. Quando você olha o núcleo, viu que estava mais controlado, como a inflação até em alguns períodos veio negativo, que é raríssimo, por algumas medidas do governo também, mas enfim, se sentiram confortáveis e começou a se baixar a taxa de juros. E aí? O pessoal volta a migrar, né, para os fundos imobiliários, as cotas voltam a subir, como aconteceu no nosso fundo, e eu sempre brinco aqui, né, nunca, no Brasil, nunca aposte contra a inflação. E a inflação começa a se comportar de uma maneira mais corriqueira aqui, mais rotineira do que sempre, e ela volta, né, ainda controlada, próxima meta, né, principalmente no ano que vem, mas ela começa a vir mais, ela começa lá vem 0,3, 0,4, e aí você começa a ter uma atratividade também por fundos, né, a maioria dos fundos imobiliários, não só por essa queda da taxa de juros, mas quando você tem um investimento em inflação e a inflação volta a ser positiva, isso atrai os investidores, né? Produto isento, taxa de, num mercado que a taxa de juros ela é inversamente proporcional à atratividade do setor, então cai taxa de juros, o pessoal começa a colocar em fundo, e a inflação, né, que volta a ser positiva, e no país que a gente vive, um país, vamos brincar aqui, inflacionário. E aí a gente esse movimento, a gente chega a uma perspectiva maior do mercado, né, que achava que a taxa de juros ia cair de uma forma até mais rápida, né, então os fundos começam a subir muito, 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 e aí, por alguns, pelo arcabouço fiscal, ou, né, pela reforma tributária, que às vezes não sai como esperado, enfim, o Banco Central também não olha só a inflação, o Banco Central começa a diminuir a taxa de juros menor do que o mercado previa, então os fundos começam a crescer, ou ter ganhos, né, em valor de mercado da cota, menores do que se esperava, mas continuam subindo, né? E isso faz com, e agora saiu reforma tributária, inflação nos Estados Unidos já saiu mais baixo do que esperado, então voltam a cair um pouquinho a taxa de juros, então a taxa vem caindo, pode não ser na velocidade que o mercado espera, mas vem caindo, e isso faz com que a atratividade do setor seja mais alta, e aí a gente começa a se animar para fazer novas ofertas, para novas emissões, etc. Mas acho que o que é mais importante é que quando a taxa de juros começa a cair, mas ela ainda está alta, hoje ela ainda está acima de 2 dígitos, então você sabe que você já tem uma confiança maior no mercado, ela vai acontecer, uma confiança geral, seja do incorporador, seja do comprador de imóvel, seja do cotista de um fundo imobiliário, seja do gestor, e ao mesmo tempo as taxas ainda estão altas. Então tem um momento, ele é oportuno para originação. É difícil captar nesse momento, porque até o valor de mercado ainda está abaixo da patrimonial, e nós não temos interesse, né, em diluir cotistas, etc., que acreditaram no nosso trabalho de gestão em comprar uma cota até um pouco acima do que está hoje. Mas a gente começa a ser um momento oportuno para a gente originar negócio, né? Apesar de sermos cautelosos, etc., no momento que a taxa de juros está muito alta, os incorporadores mergulharam, não estão mais querendo lançar, as vendas diminuíram, os compradores sumiram, decidiram não mudar, não comprar apartamentos, os investidores decidiram não investir, a gente olha com muita cautela as operações. E você começa a fechar operações não só com taxa mais alta, começa a fechar operações com garantias mais robustas. Você começa a gente tem diversos controles aqui nas operações, você começa a visitar esses controles com uma periodicidade menor. Um que era mensal, você visita de 15 dias, visita semanalmente. Então, e isso faz com que a gente ainda esteja aplicando isso, né, porque ainda estamos com taxa acima de 2 dígitos, mas com uma perspectiva boa, que faz com que seja um momento bom para originar, para fechar transações. Então a gente guardou um pouquinho de caixa para isso, vem fazendo isso agora, já que sabia que captar novos recursos no momento seria complicado, então a gente poderia usar esse recurso agora. Então a gente está assim, o momento atual é ainda cautela, ainda olhando bastante, com bastante calma as transações, com garantias mais robustas, mas fechando com taxas maiores, né? Porque a Selic é ainda alta. E isso faz com que a perspectiva para o ano que vem seja boa, porque a gente já está quase no valor patrimonial, a gente está fechando operações com taxa mais alta, né? Então a gente enxerga que para o cotista é uma grande oportunidade comprar nosso fundo hoje um pouco abaixo da patrimonial, porque a gente não diminuiu o dividendo, mesmo com a inflação negativa, nossos CRIs, praticamente todos, eram protegidos contra a inflação negativa. Então, a gente, eu tinha vivido isso lá atrás, então nos protegemos, etc. E aí isso fez com que a gente continuasse mantendo, se a gente pagava 0,1 por cota, né, nosso fundo na base 10, a gente continuou pagando. Mas ao invés da cota estar lá no valor patrimonial, estava abaixo. Então, quando você paga 0,1 em 10 reais, é uma coisa. Quando você paga 0,1 em 9, é maior. E a gente continua mantendo praticamente esse 0,1, ou um pouquinho mais, principalmente na nossa dinâmica de equity. Então, ainda estamos com uma oportunidade legal para esses investidores e ainda estamos num momento muito bom para fechar novos negócios. Então, a nossa perspectiva é no ano que vem de retornos mais altos, aproveitando essa do que vinham sendo, aproveitando a taxa que a gente vinha aproveitando esse momento atual, em fechar operações com taxas maiores, então vamos elevar a nossa taxa média, já tem, né, nossos relatórios gerenciais já tem mostrado isso, e em breve, quem sabe, a gente vem com uma nova emissão.
Ou seja, perspectivas bem positivas para 2024.
Sim, muito positivas.
Maravilha. E Dani, por que fundo base 10?
Boa pergunta. A gente viu esse movimento, né, de algumas gestoras fazendo isso e começou a acompanhar que alguns fundos na base 10 tinham aumentado a liquidez. De fato, né, você precisa de 100 reais para comprar uma cota. Quando você vai para 10 reais, precisa de 10 reais para comprar uma cota. Então, né, ou a falando da base 10, dependendo do preço, pode estar 110, pode estar 11 reais, mas base 100 para 10 fica muito mais líquido. E a gente podia trazer a oportunidade para o investidor, né, dele poder investir com 10 reais num empreendimento, num equity. Hoje, você, dentro do segmento de varejo, como é que você vai investir? Né, você pode investir num CRI direto? Até pode, mas é mais difícil, tem que fazer a gestão, então você vai num fundo. E ao invés de 100, só com 10 reais. Mas como você vai ter participação no empreendimento? Você pode ter uma participação indireta através do CYCR11, que investe, hoje a gente tem 3 empreendimentos, 3 participações, 3 equities, né? Tem participação em 3 empreendimentos. E a gente dava essa oportunidade para o investidor de uma maneira simples. Né, comprar uma cota por 10 reais. Só que esse movimento, né, além de dar essa oportunidade, como eu falei no início aqui, a gente queria aumentar a liquidez do fundo. Hoje a gente tem muitos institucionais no fundo, mas a gente queria trazer uma base de varejo maior, e isso, aumentando essa liquidez, a gente ia aumentar essa base. Eu não posso cravar na pedra que foi uma decisão que foi o que influenciou, né, a gente aumentar a nossa base de cotistas, mas em junho do ano passado a gente termina nossa última oferta, né, de varejo, terminamos com cerca de 2 mil investidores. Hoje a gente tem quase 14 mil. Então a gente até tem uma pesquisa, deve vir para a mídia em breve, a gente é o fundo de papel que mais cresceu proporcionalmente em número de cotistas. Isso é público, esses dados, né, então a gente vai soltar uma matéria sobre isso, porque a gente cresceu 7 vezes praticamente o número de cotistas que a gente tinha. E eu não posso falar que foi só pela base 10, acho que tem o histórico do fundo, tem os retornos altos, como também saíram em algumas matérias, um dos fundos que mais deu retorno acumulado entre cota e dividendo no ano. Começaram os empreendimentos de equity, começaram a dar retorno, então a gestora vai ficando mais conhecida. Ela é muito conhecida, mas gestora é outra coisa, C-Capital é outra empresa. Então a gente precisava se provar, né? E a gente aqui, finalizando o terceiro ano aqui de existência, a gente começa a se provar. Então isso também traz mais liquidez. Mas sem dúvida, a base 10 ajudou bastante para essa liquidez e para esse aumento do número de investidores.
Fato, muitos fundos, até gestoras maiores, né, também estão vindo aí, justamente nessa questão de aumentar a liquidez e a própria base, né?
É isso, acho que quanto maior sua base, é mais gente querendo comprar, mais gente querendo vender, você tem um maior, você abre teu leque, né? E isso traz mais segurança para o cotista. Quanto mais líquido for o fundo, ou quanto mais gente tiver investindo no fundo, traz mais segurança, porque proporciona mais liquidez.
É uma questão que eu sempre gosto de abordar a respeito dos institucionais. essa ancoragem é muito positiva e muito importante para os fundos, né, Dani?
É muito importante. Para você, quando você vai começar o primeiro fundo, né? Eu já passei por isso em duas gestoras diferentes. Quando você vai começar, é muito difícil você vir com uma oferta de varejo direto, né? Hoje você vai para o varejo, ele não te conhece, o varejo olha muito, tem que confiar na gestão. Você vai colocar o recurso, seu dinheiro em algum lugar. Você tem um pipeline, né? Porque o material é público da oferta. Você vai dar uma olhada no pipeline. Muitas vezes não vão, ou a maioria não vão ter as empresas abertas se você vai investir, mas tem o tipo de operação. Mas às vezes aquela gestora não tem track record. Obviamente que o track record do fundo de dividend yield, etc., não é garantia de nada. Isso nem deve ser olhado. Mas a gestora, as pessoas, muitas vezes só o nome das pessoas que estão lá não vão fazer tanta diferença, né? Vão fazer, mas você precisa criar um track record como gestão. E os institucionais às vezes conhecem mais esses executivos ou a casa do que o varejo. E aí eles conseguem fazer essa ancoragem, você consegue captar junto a esses investidores institucionais, depois você consegue ir para a Bolsa de Valores, deixar começar a negociar, né? E aí você já tem acesso a outros tipos de investidor. E aí você vem para uma base de varejo quando você ganhou mais corpo, né? E acho que o varejo se importa muito com liquidez. Então, a gente precisava ganhar uma certa liquidez, primeiro ser ancorado pelos institucionais, se provar. Então, a gente fez a primeira captação em 2021. Em 22, um ano depois que a gente foi para a base de varejo.
Exatamente. Mas eu digo que eles são muito importantes. E eu acho que deveriam vir até mais, justamente para dar uma equilibrada no mercado secundário e ajudar em certos momentos, né, desafiadores, os fundos, para que eles possam crescer sem diluir os investidores que já são cotistas, né? E também conseguir aproveitar boas oportunidades, né? Porque o mercado, quando você não tem dinheiro, ele está ali firme e forte, cheio de ofertas, né?
Exatamente.
E como é que está a carteira do fundo? Qual que é o benchmark? Qual que é os indexadores? Como é que está a carteira, de um modo geral, do fundo? Você falou, assim, que tem 67% em CRIs e 3 equities, né? Mas vamos dar uma aprofundada um pouquinho a respeito, para o pessoal conhecer mais.
Claro, claro. A gente é obrigado, né, como é um fundo de CRI, a colocar 67% em CRI. A gente faz mais do que isso hoje, né, principalmente porque os empreendimentos, todo equity, né, você tem uma remuneração maior, mas claramente envolve mais risco. Só que não é só por isso, né, é também porque a gente precisa, não pode diluir, né, o resultado, né, de todas as dívidas que a gente vai fazendo. Então a gente faz as dívidas, faz os CRIs, de uma forma que a taxa deles no segmento mid-grade, a gente acredita muito que tem uma assimetria de risco-retorno, uma boa relação de risco-retorno. Então a gente consegue fazer operações com pouco risco, com taxas boas, e elas compensam esses investimentos em equity. Mas hoje acho que a maior exposição que a gente teve em equity foi entre 10% e 15%. Hoje a gente tem uns 10% mais ou menos em equity. Então, hoje a maioria é CRI. Hoje a gente tem 16 CRIs e 3 operações de equity, né? Então, dos equities, a gente tem 2 empreendimentos em São Paulo, como incorporadora super tradicional daqui, em duas regiões que ela atua há muito tempo e provavelmente domina essas duas regiões há bastante tempo. São 2 empreendimentos prontos, tomamos o financiamento bancário, já foram quitados, já foram super bem vendidos, e a gente já recuperou nosso capital investido, já teve lucro sobre isso, e hoje a gente tem um kicker que a gente fala, a gente ainda vai ter um ganho sobre alguns resultados, sobre algumas vendas e repasses que vêm ocorrendo nesses 2 empreendimentos. A gente tem um terceiro em Goiânia, uma incorporadora super assim, com um executivo super tradicional da região, que depois montou uma incorporadora com alguns outros executivos também com bastante track record da região, uma incorporadora já tradicional também lá, e onde a gente teve 30% de venda só no lançamento do projeto, que foi agora em maio. E então estamos bem contentes com esse investimento, mas esse ainda vamos, né, tá melhor do que o esperado, mas ainda leva um tempo para ele ficar pronto. Nos nossos 16 CRIs, né, que são a maior parte dos nossos investimentos, a gente gosta muito de pulverizado. Então, dividindo naqueles três setores, a gente tem hoje pouco mais da metade em CRIs pulverizados, e a gente tem três operações em obra, duas residenciais e uma voltada para. E uma é um BTS, né, uma obra para um BTS, um inquilino AAA, que vai entrar nesse imóvel, e a gente tem alguns corporativos, corporativos sempre com garantia real, com recebi ou e ou com recebível, né? Importante ressaltar que a gente não tem, todos os nossos clientes estão adimplentes, a gente não tem nenhuma inadimplência e todos eles têm garantia real. Isso é importante. E aí, da alocação dele, primeiro, importante, nosso benchmark. Nosso benchmark é IMAB mais um. Então é o cupom do IMAB do semestre anterior, mais o IPCA mais um. Então, a gente, apesar de estar com benchmark em IPCA, a gente também investe em CDI. Então, a nossa alocação hoje é cerca de 70% em inflação e 30% em CDI. Por que isso? É bom, a gente está em CDI também, então a gente viu muitos fundos que podiam fazer essas alocações na hora que a Selic subiu, migrando muito para CDI. A gente já tinha um pedaço em CDI, então para a gente foi um pouco mais fácil nesse sentido. E alguns que investiam só em inflação sofrendo bastante, né? Então, isso tem uma balança, a gente acha interessante, mas temos uma preferência por inflação. Por quê? Acho que nosso segmento, ele é alinhado mais com a inflação. Então, os incorporadores, eles têm os gastos deles corrigidos à inflação, assim como ele tem as receitas corrigidas à inflação. Então, é mais fácil, né, a gente ter tá alinhado, já que a gente faz dívida direta, dívida para praticamente todas as nossas dívidas são para incorporadores. Então, fazendo isso, a gente está alinhado com receita e custo dessa turma.
E há algum percentual, mesmo nesses 16 CRIs, 5% num, 6% no outro, 14% no outro, ou há uma concentraçãozinha um pouquinho maior num ou no outro, ou ele está bem dividido, como é que está, Dani?
Não, ele é bem pulverizado, assim, né? Hoje a gente não, claro que a gente não pode alocar 10% do PL em nenhum ativo. 10% de PL em algum ativo, a gente deve ter, pensando aqui, deve ter uns dois ou três no máximo. Então é bem pulverizado mesmo, assim, o nosso fundo. É onde a gente se sente mais confortável. E quando a gente faz pulverizados, dado que a maioria do, né, mais da metade dos nossos CRIs são pulverizados, a gente não tem um risco, não é a contraparte, uma incorporadora, não é um risco binário, ela vai te pagar ou não pagar. Dentro desses CRIs, às vezes tem 150 dívidazinhas, 150 mutuários que compraram um apartamento ou que tomaram um home equity em cima desses imóveis, né, todos. Como eu disse, todos têm alienação fiduciária e tudo, mas quando você tem 150 mutuários para te pagar, alienação fiduciária de vários imóveis, de todos, né? Individualmente, de cada um deles. E quando você tem um colateral, então você pode ter um colateral de 10, 20, 30% dentro dessas operações, você pode ter dos 150, 10, 15 podem deixar de pagar, 20%, então 30 podem deixar de pagar. E você vai reaver o dinheiro, porque você tem alienação fiduciária. Então isso faz com que os nossos CRIs, mesmo com essa concentração, eles não estão concentrados voltando, é muito baixo, a gente está bem pulverizado, não tem uma concentração alta em nenhum. Mas ainda, ela é menor ainda quando a gente entra dentro desses pulverizados. Não vira um negócio não binário, né? Então, a gente se sente bem confortável em fazer crédito, fazer dívida nesse formato.
Entendi. E por que, então significa que dentro, por exemplo, de uma operação de um CRI tem multissacados ali e ainda você tem um percentual no qual, caso haja algum, podemos dizer, um default ali dentro de algum desses sacados, mesmo assim ainda não vai
Não vai.
não vai afetar né? A operação
Eu não...
em si.
Perfeito, eu não diria nem default, porque como a gente tem alienação fiduciária, se eu tenho 150 e minha dívida é em cima de 135, eu tenho 10% de um colateral, por exemplo. Então, se naquele mês eu tiver 7, 8, 9% de inadimplência, que é um negócio absurdo, eu ainda vou continuar pagando o CRI. Se eu tiver 10%, que seria absurdo, vamos supor, nunca aconteceu, tá? Mas vamos supor que eu aconteça de ter 11. Pô, naquele mês eu não consegui pagar, porque eu precisava ter no máximo, eu precisava ter 90% adimplentes e 10% inadimplentes. Mas eu vou executar a alienação fiduciária. Como nossos LTVs, né, tem nos nossos relatórios, o que é nossos loan to values, né? Então, o que a gente empresta em relação ao valor do imóvel é muito mais baixo do que o valor do imóvel, 50, 40, 60%, já é raro aqui. Então, a gente acaba conseguindo reaver. Então, a gente ter um default seria muito difícil, assim, né? Eu teria que ter 10% de inadimplência, mais que isso, e não conseguir executar as alienações ou vender abaixo de um preço que a gente avaliou. Seria uma catástrofe, né?
Eu disse default porque ou seja, a
É,
pessoa fica inadimplente, né? Aliás,
inadimplente, até inadimplente. É, esse, eu sempre falo no pulverizador, quando é binário, né? Tá inadimplente, não vai mais pagar. Será que o incorporador não vai mais me pagar? É um default, não é? Quando é pulverizado, eu sempre gosto de falar: eu posso ter uma inadimplência. O cara atrasou, foi viajar, não pagou a parcela, pagou no mês seguinte, ou tá com algum problema, não vai conseguir pagar, aconteceu alguma coisa, desistiu de comprar uma unidade. Tá bom, vamos executar a alienação fiduciária, mas eu vou reaver, né? Acho que o grande diabo do mercado é o LTV, é o loan to value. Então, se eu conseguir, né, é o segredo, se, quanto mais baixo você emprestar em relação ao valor do imóvel, mais chance de recuperar o seu dinheiro.
Maravilha. E como é que você tem visto, né, o comportamento dos fundos high yield, até mesmo os middle grades e os high grades, né? Na verdade, seria low grade, middle grade e high grade, né? Nos últimos meses.
Eu acho que assim todos eles sofreram, né? Como a gente comentou aqui com a alta da taxa de juros, então todos começaram a ter uma grande dificuldade em captação. É, quando os investidores veem, né, que a cota, valor de mercado foi caindo, quando os gestores, vamos dizer assim, veem que você comprou, vem a se colocam no lugar do interlocutor, se colocam no lugar do cotista. Comprou uma cota a R$ 10 e hoje ela está 9. Se ele fizer uma nova emissão a 9, ele vai diluir esse cara que comprou a R$ 10. Então ele não, a maioria opta por não fazer isso, como foi nosso caso. Então, acho que em todos os segmentos, independente se high grade, mid grade, high yield, tiveram as suas dificuldades de captação. Então tem um momento bom para alocar, como eu comentei, mas com uma grande dificuldade de captação. Então você está limitado ali a emprestar, né, a fazer o CRIs, fazer operações de dívida. Eu acho que tiveram alguns efeitos que também afetaram todo o mercado, e não só nem o mercado imobiliário. Então é high yield, high grade, é todo o segmento, todo o mercado financeiro no Brasil, que foi vende de Americanas, de Laje, são conhecidos, com pouco efeito direto sobre o mercado imobiliário, mas indireto, que aumenta, né, o spread, aumenta sua taxa de juros em relação seu comparável, ao título livre de risco, vamos dizer assim. Então, você começa a ter mais dificuldades por isso, a olhar operações com mais cautela. No nosso mercado, tiveram poucos casos de inadimplência, teve alguns que saíram na mídia, emblemáticos, mas foram mais pontuais, assim. Não, vou nem falar sobre eles aqui, que não me cabe aqui falar, mas foram super pontuais. A maioria dos fundos tem carteira sadia, seja independente do segmento. É claro que, dentro do segmento raio, tudo que tem taxa mais alta tem um risco maior. Ou seja, o que que os incorporadores fizeram? O que que os cotistas, os gestores fizeram? Gestores começaram a olhar com mais cautela as operações, a estar mais em cima, a visitar os controles com menor periodicidade, a fechar operações. Não só com mais taxa, ninguém vai dizer, ah, vou aumentar a taxa agora, seja no segmento high grade, mid grade. Não. Você começa a fazer operações com mais liquidez, com mais recebível, com mais colateral, como a gente falou nos pulverizados.
com mais garantia, velho, né, Dani?
Um lote velho menor, com garantia, ou seja, com mais garantia. Isso é o que muda. Isso mudou para todo mundo. No segmento high yield, como voltando, taxa alta, retorno mais alto. Então, o pessoal começa a ter muito mais cautela, muito mais dificuldade. O pessoal fica com um pouco mais de receio de investir também, mas com muitos poucos casos de inadimplência, como eu falei. E aí o que eu sempre comento, o papel do gestor é investir com parcimônia, vamos falar assim, o recurso do pessoal. Se ele está investindo em um segmento high yield, você vai investir numa operação mais high yield, mas vai ter que montar aquela operação de uma forma que muitas vezes ela tenha menos riscos do que um CRI corporativo para uma empresa high grade, mas que não tem garantia. Né? Tem muitos CRIs cleans por aí. Então, acho que e o high grade vai também olhar com mais cautela o balanço daquela empresa, por acaso ele não tem garantia, estava só no risco corporativo. Então, o gestor vai investir com parcimônia, mas ele vai ter muito mais cautela nas suas operações, mas vão surgir mais oportunidades de taxa e de garantias mais robustas. Na parte do cotista, eu acho que o cotista, ele, dependendo do momento do mercado, ele vai olhar, tem algumas coisas para olhar. Vai olhar histórico de dividendos? Vai, mas não é isso que vai medir. Ah, esse fundo vem pagando e mantém. Pô, mas será que ele vai continuar? Quais ativos tem lá dentro? Então, você tem que olhar os ativos para ver, tentar mensurar a tua perspectiva futura de resultado. Ah, pô, mas ele está descontado o preço em relação ao valor patrimonial, então você tem uma oportunidade de ganho em muitos fundos hoje, né? Mas ele vai continuar mantendo uma performance, vai fazer ele chegar lá? Por que que ele está descontado? Então, mais importante hoje, e cada vez mais tem plataformas que vêm trabalhando no acesso à informação, é olhar os relatórios desses fundos, olhar os ativos que tem lá dentro, olhar as taxas que foram fechadas as operações, olhar as garantias que foram fechadas essas operações, olhar se eles têm mensurado nos relatórios gerenciais, como eles têm, né? O relatório gerencial é como é a hora que você tem para falar com o teu cotista. Eu não conheço 14 mil cotistas que a gente tem aqui. Eu tenho um relatório gerencial onde eu tento me comunicar com eles, tento me falar, responder tudo do RI com eles, para eles. Então, é uma oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho. Então, entra nesses relatórios, vê essas informações que tem lá. Acessa as plataformas que hoje tem, onde você consegue ver as sites de agentes fiduciários, de securitizadoras, de fóruns, podcasts. Você consegue ter essas informações. Então, hoje você tem que olhar, seja um fundo high yield, seja high grade. Tem gente fazendo high yield muito bem. Não tem que ter preconceito contra isso. Tem gente fazendo high grade muito bem. Então, tem que olhar os ativos. O investidor tem que se preocupar bastante em olhar o que tem lá dentro daquele fundo. E hoje, o acesso à informação ainda tem muito a evoluir, mas hoje é muito mais fácil. Né? E quanto mais informação o gestor colocar lá, vai ser melhor para o cotista, para ele se sentir mais seguro em fazer esse investimento. Então, eu nem vejo uma diferença entre eles, eu vejo que o mercado sofreu como um todo, né? Não vejo um momento bom para um momento bom para outro. Tem que ter cautela nos investimentos, e o gestor, como cotista, e o gestor tem que ter cautela para investir com parcimônia o recurso desses cotistas.
É uma relação de confiança.
Exatamente.
E aí, o gestor, em cada relatório, cada fato relevante, ele passa a confiança o que realmente está acontecendo ali dentro. Então, isso é a importância de estar sempre acompanhando. Como você bem pontuou, eu falo que gestão versus o relatório gerencial é fundamental observar e analisar e acompanhar. Mas agora, Dani, vem o momento marketing do fundo. Depois de todo esse, né, passamos por tese, estratégia, perspectivas. Dani, por que investir no CYCR11?
Olha, eu acho que o CYCR11, até abordei aqui, tem diferenciais. Originação direta, a gente é uma gestora que surgiu dentro de uma incorporadora, então a gente é pé no barro aqui que a gente brinca. Né? A gente sabe fazer conta, como muitos outros gestores fazem, mas a gente não está olhando só o ativo de forma passiva. A gente gosta de originar, gosta de ir na incorporadora, gosta de ir nos projetos. A gente tem um acesso, estando dentro do Grupo Cirela, a um grau muito grande de, né, a gente chega a um determinado nível de informações, a gente tem um acesso muito completo e a gente consegue fazer essas originações que, até com pesquisa e matéria que a gente já mostrou, operações não só de dívida, operações de equity também, onde a gente dá oportunidade para o investidor investir nessas operações com uma relação risco-retorno mais adequado, porque a gente está originando diretamente com empresas que não são tão assistidas, são desassistidas, eu diria, e a gente está dando oportunidade para os cotistas também investirem, serem sócios, né? Com uma cota do CYCR11, ele pode ser sócio de um empreendimento, e assim, com matérias que a gente já soltou, a gente consegue dar mais retorno, né, do que fundos de papel puros. Então, eu acho uma grande oportunidade a entrada no fundo.
Maravilha, Dani. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui conosco, falando do fundo, também da sua perspectiva enquanto gestor, né, mostrando realmente como é que é a visão, né, eu acho muito interessante trazer a visão profissional para que os investidores conheçam a respeito do fundo e como é que está enxergando o mercado. E gostaria que você deixasse suas considerações finais e a mídia social aí para o pessoal conhecer mais a fundo o fundo e também ter um acesso, ficou alguma dúvida, entrar em contato com vocês.
Tá, o nosso site é cy.capital, cy.capital, lá dá para mandar mensagem para a RI, como eu comentei aqui, a gente responde sempre, a gente tem uma pessoa dedicada para isso, a gente marca a conversa, a gente sempre está à disposição, e nosso LinkedIn, onde a gente é bem ativo, no LinkedIn, com postagem, seja do nosso fundo de desenvolvimento logístico, seja de crédito, que é cy.capital também, o nosso perfil. E dentro da tese de crédito, a gente também está vindo com uma outra oferta agora, uma oferta de um novo fundo, já é público, já fizemos protocolo na CVM, então podemos comentar o segundo protocolo. A gente vem com uma oferta de um fundo setipado de crédito, onde a gente pode fugir um pouco dessa volatilidade momentânea do mercado e onde podemos aproveitar da tese que temos de investir em equity, de ter participação em empreendimentos também, porque dentro de um fundo setipado você não tem a variação da cota a valor de mercado naquele momento, no início do fundo, e assim a gente faz total sentido para quando você tem participação em equity, porque você vai tendo acúmulo, você vai tendo ganho patrimonial. Então, a gente, Cirela Hedge Fund, CYHF11, vamos começar os roadshows na semana que vem, mas hoje já não é mais público, então fica o recado para a turma conhecer desse fundo em breve.
Maravilha, se eu soubesse, a gente tinha falado um pouquinho sobre ele também.
Não sabia que já ia poder, né? Então, agora eu já sei.
Maravilha, mas em outra oportunidade a gente traz aqui e conversa em 2024 com ele já um certo tempo, já rodando, e a gente faz o pessoal também conhecer um pouquinho sobre ele.
Vai ser um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite. Vai ser um prazer ser convidado de novo para falar do CYHF11.
Maravilha. E mais também, né, do CYCR, como é que ele vai estar, se teve oferta, não teve, como é que foi, o que é que realmente está acontecendo no fundo, sempre importante estar trazendo aqui.
Muito obrigado.
Mais uma vez, obrigada eu e pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Dani.
Tchau.